Muito obrigada, senhora Ivanilda Figueiredo. E passo a palavra à senhora Raimunda Ferreira, primeira secretária do Conselho Federal de Serviço Social.
Primeiramente, quero agradecer imensamente, em nome do Conselho Federal de Serviço Social, a oportunidade de compartilhar algumas reflexões sobre essa temática, sabendo que essas iniciativas e conselhos, temos uma aproximação bastante importante, estratégica, com o Conselho Federal de Psicologia, nessa e em outras temáticas, e entendemos que, como Conselho de uma categoria profissional, assumir publicamente algumas defesas como essas é uma decisão bastante acertada, é uma decisão que não passa impune pela sociedade, essa mesma sociedade que se organiza de uma forma hipócrita e que de uma forma que não cabe todas as expressões, de uma forma que reina a intolerância e que, portanto, é essa intolerância que nos move a combatê-la cotidianamente e diariamente. Portanto, para encerrar, estou compondo as fileiras dos que acreditam que é possível construir um mundo onde caibam todas as expressões de afeto, de amor, políticas, ideológicas, enfim, todas as expressões, esse mundo é preciso se constituir de uma forma que os caiba. E, por fim, só informar que estaremos de 4 a 6 de setembro próximo em Palmas, realizando em Tocantins um seminário nacional que vai discutir essas e outras questões, que é o primeiro Seminário Nacional de Serviço Social e Direitos Humanos. Portanto, esse é um compromisso desse Conselho de aprofundar e de trazer para a agenda da nossa profissão, esse debate, nessa esperança e nessa certeza de que é possível construir um outro mundo onde a intolerância seja banida e as expressões de todas as formas, assim como fala a campanha, o amor possa falar todas as línguas. Muito obrigada.
Obrigada, senhora Raimunda Ferreira. E com a palavra, a advogada Patrícia Correia Sanches, da OAB do Rio de Janeiro.
Primeiramente, ressaltar a honra de estar aqui na presença de vocês, participando desse debate, principalmente ao lado da nossa super Marta Suplicy, né, de tudo que ela significa para esse assunto, para toda essa temática, para toda essa população LGBT. E dizer também que a OAB ela vem se firmando como bastião da democracia, que sempre foi, também na criação de suas comissões de direito homoafetivo ou comissões de diversidade sexual pelo Brasil afora. Em quase todos os estados da federação, nós já temos comissões nessa temática. É importante também ressaltar. Eu também queria, importante aqui, ressaltar a importância da doutora Maria Berenice Dias, a desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que também cunhou o termo da homoafetividade e, através dela, todo esse movimento está sendo possível dentro da OAB e dentro dos tribunais. Queria, então, ressaltar a campanha pelo Estatuto da Diversidade Sexual. Por favor, acessem o site www.estatutodiversidadesexual.com.br e participe da campanha para a iniciativa, para a apresentação do Estatuto por iniciativa popular. Ele vai ser muito importante. Nós precisamos de 1.400.000 assinaturas somente. Então eu tenho certeza que rapidamente, com a ajuda de todos, nós vamos conseguir vencer mais essa batalha. Mais uma vez, muito obrigada.
Obrigada, doutora Patrícia. Com a palavra o psicólogo Pedro Paulo de Bicalho.
Bom, agradeço mais uma vez por termos pautado essa discussão aqui no Senado Federal. E lembrar que o que nós estamos debatendo aqui são relações de poder que transformam diferenças em desigualdades. E é importante lembrar que essa desigualdade ela não se refere apenas a um dos lados que tornam sujeitos diferentes pelo exercício do seu desejo. A homofobia ela não se refere apenas a homossexuais, ela se refere a todos os brasileiros e a todas as brasileiras, porque, afinal de contas, sustentar aquilo que é reconhecido como o papel da heterossexualidade também é algo que produz uma série de sofrimentos. Uma recente pesquisa da Universidade Federal de Juiz de Fora versa a respeito de meninos que se consideram heterossexuais e que não gostam de futebol. né, o sofrimento que é gerado por esses meninos que não gostam de futebol e que esse gosto ou não gosto não tem nenhuma relação com a sua orientação sexual. Isso diz de uma homofobia que atinge a todos nós, que atinge aqueles que vivenciam diretamente por seu desejo não heteronormativo, mas também atinge a todos aqueles que precisam sustentar a cada dia uma heterossexualidade que é imposta por padrões esses sempre referenciados a determinadas relações de poder que constroem a sociedade que nós vivemos. Lutar e enfrentar tais relações de poder me parece ser uma grande função, não somente dos conselhos profissionais, em termos da legislação e daquilo que eles entendem como limites éticos do exercício profissional, mas principalmente a todos nós, brasileiros e brasileiras, que pretendemos e que queremos, com a nossa luta diária, um país mais justo e mais democrático. Obrigado.
Muito obrigada, psicólogo Pedro Paulo de Bicalho, e eu quero agradecer aqui a presença de todos os palestrantes que tanto contribuíram para mais um aporte de conhecimento, bom senso, experiência e posição de seus conselhos frente à questão ética que hoje atinge todas as profissões. E aproveito para fazer um convite da pauta, comunicar uma pauta de amanhã, quinta-feira, às 10 horas, da 38ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, onde teremos um ciclo de audiências públicas, e essa vai ser a segunda audiência, com o assunto de educação básica, responsabilidade do governo federal. E a autoria do requerimento 73/11 do senador Cristóvão Buarque, Cacildo Cunha Lima e Mozarildo Cavalcante. Os convidados são o coordenador-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Daniel Tojeira Cara, o Danilo de Melo Souza, secretário da Educação e Cultura do Estado do Tocantins, Marcelo Medeiros, professor da Universidade de Brasília, e Gilmar Soares Ferreira, secretário de Formação Sindical. Agradeço a todos e essa audiência está encerrada.